termos uma condição intelectual e estarmos vazio, sem execução de nada. Então, no fundo, no fundo, o que vale acima de tudo é exatamente o cumprimento, a observância desses ensinamentos de Jesus. Agora, por outro lado, nós não podemos nos esquecer que a condição intelectual é importante. A gente não quer aqui dizer que não basta, não é necessário que haja essa intelectualidade. Ela é necessária, sim, porque o próprio Mestre nos colocou: conhecerás a verdade e a verdade te salvará. E conhecer esta verdade significa estudarmos, buscarmos, nos desdobrarmos de todas as maneiras para entender aquele grande exemplo de Jesus e procurarmos nos aproximar dele. Então, inclusive, essa condição de humilde saber ou ter a noção exata da moralidade, o Livro dos Espíritos nos define como a maturidade do senso moral. Ela é inerente a todos os espíritos, todos nós possuímos, trazemos encarnação a encarnação. Então, o que vale acima de tudo é isso daí.
O Valdir, eu queria lembrar que o Adilson acabou de falar a respeito da verdade, né? E nesse sentido, ou seja, você buscar levar a verdade para os outros, nesse sentido, a Joana de Ângeles nos fala a respeito de, nos dá algumas recomendações interessantes. Ela diz assim que nós não devemos, em nome desta verdade, né, aplicar a palavra contundente, a nossa expressão contundente, sobre a fraqueza daqueles que caminham do nosso lado desequilibradamente, né? Aqueles que estão caminhando do nosso lado desequilibradamente não podem ser alvos da nossa palavra contundente. Nós não podemos, a pretexto de servir a causa do bem, derramar espinhos pelos caminhos dos outros. Também não podemos expor de uma forma petulante, de uma forma arrogante, os nossos conhecimentos, já que nós estamos falando aqui da questão do intelectualismo, etc. Então, essas são algumas recomendações que Joana de Ângeles nos deixa, ou seja, lembrando de novo o grande ensinamento do Mestre Jesus, que é o ensinamento da humildade, né? Eu acho que a gente deveria reforçar isso.
E com a intelectualidade usar a sabedoria, não o saber, mas a sabedoria, não é verdade?
É, a sabedoria no sentido de buscar aprender sempre.
É, o princípio da humildade justamente está a pessoa reconhecer que ela sozinha, ela é impotente para resolver todas as coisas, ela precisa aprender. Então, esse aprendizado que ela se propõe a fazer, que é apresentado, que muita gente confunde com intelectualidade, né? Quer dizer, mais um aprendizado, e ela vai aprender. Então, se ela, por exemplo, se ela está lá no seu trabalho e ela joga, ela pulveriza veneno na plantação, por exemplo, então ela não sabe, se ela não procurar aprender, não ter humildade para ler o rótulo do veneno, para saber a quantidade que ela tem que pôr, o que que é bom, o que que é ruim, o que que ela vai fazer? Ela pode provocar o mal para ela, primeiro, que ela vai estar próxima ao veneno, e para os outros, para a plantação e para a biodiversidade, para a terra onde está caindo aquele veneno. Então, se ela for humilde, o que ela tem que fazer? Ela não tem que saber que ela já sabe tudo, não. Ela tem que saber que ela não sabe nada. Eu só sei que eu nada sei. Aprende a dosar esse veneno para jogar adequadamente lá na plantação. Com isso, ela está cumprindo duas coisas: a lei do amor para com as outras criaturas que estão envolvidas naquele processo, e ela estará crescendo intelectualmente e moralmente.
Lembrar, Hélio, que o nosso grande mestre Rui Barbosa deixou para nós uma frase fantástica. Ele dizia assim, um grande intelectual que era Rui Barbosa, né? Ele dizia assim que mestre é aquele que a cada dia aprende, né? A busca do aprendizado constante.
Hélio, considerando a grande quantidade de fatos negativos que vemos atualmente nos meios de divulgação, tais como rádio, jornais, televisão, tem-se a impressão que a sociedade está piorando em termos morais. E como é que o Espiritismo vê e entende essa questão?
Ah, o Espiritismo sabe, né, e já diz, no Livro dos Espíritos já falava a esse respeito. Kardec já teve essa curiosidade. Mas ao contrário, a sociedade está progredindo moralmente. O progresso é visível. É visível em todos os aspectos. Acontece que, veja bem, se um adágio popular, que se o carteiro, se o cachorro mordeu o carteiro, não é notícia, né? Agora, se o carteiro mordeu o cachorro, então é notícia, né? É. Então, o que que acontece? Então, aquilo que sai da normalidade é que é divulgado. Então, nós temos a impressão, muitas vezes, a gente fala, ah, mas a juventude está perdida, mas a juventude desamparada. Não, é uma juventude sadia, perfeita, bonita, um pessoal bonito que está vindo aí. No meio deles tem alguns barulhentos.
Exceções, né? À regra.
Alguns barulhentos. Como eles fazem muito barulho, então dá a impressão que eles são a maioria, mas não são a maioria. A maioria é boa. É boa. Né? A maioria das pessoas são boas. É visível o progresso moral da humanidade, porque quem costuma falar isso é porque não tem o hábito de ler a história, não tem conhecimento da história. Então, não tem conhecimento da história, ele não sabe que já foi muito pior. Né? Quer dizer que hoje realmente nós estamos realmente no melhor dos mundos nesse momento. Nós temos algumas coisas que parece que quando surge diante da tela, da televisão, de algum lugar, no jornal, dá a impressão de que realmente está tudo perdido, mas não está, não. Jesus está no comando, né?
Hélio, falta fé, só isso. Se acreditar, a gente sempre acreditar que essas crianças que estão fumando maconha, que estão cheirando cocaína, se a gente acreditar nelas, elas vão parar. É só isso, falta fé para todos nós.
Oportunidades, né, de realização, uma série de coisas que nós temos que dar, mas a maioria é boa. O progresso da humanidade é visível.
E muitas vezes, né, a falta de confiança de que nós podemos, com um trabalho, estar modificando, estar transformando essas pessoas, né, que como o caso do nosso companheiro Salim. Falta talvez a nossa confiança, a nossa fé, para que nós possamos ajudar essas crianças.
Eu gostaria de completar esse conceito com o seguinte: nós só estaremos realmente crescendo na medida em que nós dominarmos o nosso livre-arbítrio. Então, parecia que há décadas atrás, ou até há séculos atrás, o ser humano se comportava melhor. É um engano. Mesmo porque há décadas atrás, há séculos atrás, havia muita coação, as pessoas eram coagidas, eram pressionadas à prática do bem. Eles não tinham qualquer tipo de orientação, eles viviam oprimidos e não conseguiam exercer o livre-arbítrio. No mundo contemporâneo no qual vivemos, está diferente. As pessoas hoje, elas estão exercitando o livre-arbítrio. Então é necessário que haja esse choque. Então, no exercício do livre-arbítrio, nós estamos descobrindo o mundo. Então, talvez a gente não tem ainda o pleno domínio, mas o importante é que tudo aquilo que nós conquistarmos por estarmos exercitando o livre-arbítrio passa a ter um valor muito maior, porque nós decidimos. Então, se nós decidirmos e andarmos 1 centímetro, 2 centímetros, não importa, é uma decisão tomada pelo nosso mérito, pela nossa iniciativa, pelo nosso livre-arbítrio. E por outro lado também, às vezes parece que a coisa está perdida, que a situação está muito ruim. Lembremos que o nosso sistema de informação hoje é sensacional e sensacionalista acima de tudo. Quer dizer, hoje existe repórter até embaixo de nossas camas, se nós vacilarmos. Quer dizer, então as notícias vêm à tona, e normalmente essas notícias sensacionalistas. Mas vivemos uma época em que o livre-arbítrio está à tona, e é esse livre-arbítrio que vai possibilitar, acima de tudo, que a gente possa conhecer esta moralidade e a gente possa realmente crescer.
Eu queria lembrar que, dentro dessa linha que o Adilson acabou de colocar, os acontecimentos que estão acontecendo, e até dentro da pergunta que o Valdir fez do porquê, de que a gente tem a sensação de que as condições morais estão diminuindo, né? Na verdade, o Hélio colocou bem, é o oposto, né? As condições morais estão aumentando. A gente pode observar que todos os movimentos de conflitos que existem hoje no planeta, as guerras que têm surgido, etc., tudo isso tem sido resolvido de uma forma pacífica, com o princípio do comportamento de elevada moral. E quando existe mais exacerbação de algum dos componentes, dirigentes de nações, etc., que levam as pessoas à guerrilha, à guerra, as situações de desavença, imediatamente parece que entra uma força de amor envolvendo tudo aquilo, e o conflito se resolve pelo lado positivo, pelo lado do pacífico, pelo lado bem. Então, há uma condição de moral envolvendo naturalmente as pessoas. O planeta está passando por uma condição de transformação. E não há como se transformar sem esse revestimento de coisas boas, de amor. E isso nós estamos sentindo nos acontecimentos recentes dessa nossa época.
É, cada vez mais nós percebemos que as exceções à moral estão encontrando dificuldade para agir. Quer dizer, nos Estados Unidos mesmo é um caso, um exemplo típico. É, hoje, para eles aprovarem uma guerra lá, já é meio complicado, né? Porque a sociedade não aprova. É, e eles têm uma grande parte do Congresso já não é a favor. Então, eles já têm dificuldades para poder até para guerrear. Então, os países já não têm, os líderes dos países já não têm tanta liberdade como tinham antigamente, que as pessoas cegamente confiavam, fizessem o que eles fizessem. Hoje, não. Hoje a coisa está caminhando para.
O livre-arbítrio, ele tem limite. Até um determinado ponto você pode ir, aí é cassado o mandato do seu livre-arbítrio. Então, se os Estados Unidos com o Iraque quisessem provocar a Terceira Guerra Mundial com explosões atômicas, que todos nós fôssemos prejudicados, Deus jamais permitiria. Ele não criou esse planeta em milhões de anos para ele acabar no ano 2000, né?
Não permitiria aquilo que ele criou, realmente. Ricardo, qual é a forma mais fácil de se conhecer a pessoa que ainda não tenha a boa moral?
Com relação a isso, o Kardec nos dá um exemplo muito grande através da pergunta que ele fez à espiritualidade. Essa pergunta está no número 895 de O Livro dos Espíritos, né? E ele diz o seguinte, que é o interesse pessoal, aquilo que nós já havíamos comentado. Quando a pessoa ela tem qualidades, vamos dizer assim, na vida comum, ela é uma pessoa de bem, tida como uma pessoa de bem. Mas basta que algo a agrida nos seus interesses pessoais, que aí ela mostra realmente o fundo, aquilo que realmente ela ainda traz de necessidade de renovação moral. E é onde o Kardec também, os espíritos colocaram para ele, né, na resposta dessa pergunta, que justamente o apego aos bens materiais, o interesse do momento, momentâneo, quando a criatura não vê a vida como aquele dia que o Zé Lázaro nos disse, né, através do Chico, do Emmanuel, ela, a criatura não consegue entender que esta encarnação é apenas um dia e que ele vai levar daqui unicamente as qualidades morais que ele adquiriu e não os bens materiais, essa criatura começa realmente a ter um desapego dos bens materiais. E esse desapego é o que prova, que mostra a elevação moral dessa criatura, justamente na base do interesse, porque o interesse da criatura está no seu ganho para a eternidade e não no seu ganho para um momento, no seu ganho primeiro daquela hora ali do dia a dia aqui do corpo encarnado, mas principalmente do ser espiritual. E aí sim ele vai ter as qualidades morais que vão fazer dele um ser superior na próxima vida e na vida espiritual.
A minha irmã, um dia ela falava assim em casa, ela dizia assim: olha, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa fácil de lidar, eu sou uma pessoa assim, é só não pisar no meu calo. Mas aí até eu, né? Então foi verdade, ela falou assim: é só não pisar no meu calo que eu sou boa, sou perfeita, eu sou tal. Então é bem o que o Ricardo falou, né? Não pode ferir a tecla do interesse pessoal, né? Quer dizer, que aí todo mundo é bom. Então aí vamos saber quem é bom mesmo, se mesmo contrário às suas coisas, continua com a sua moral, né?
Adilson, alguma colocação?
Sim, é só uma colocação, um outro aspecto a considerar. A pergunta diz: como que a gente até pode conhecer a pessoa que ainda não tem uma boa moral, né? Uma pessoa, quando a moral dela está baixa, ela vibra num padrão de energia ruim, negativo. E quando ela está com a moral elevada, a sua vibração também é elevada. Então, o que que acontece? Quando a gente se aproxima de uma pessoa, pela sua própria vibração, a gente percebe que aquela pessoa é uma pessoa que está transmitindo aquela energia positiva, o positivismo. Então, se a gente se criar essa sensibilidade, a gente vai perceber naturalmente pela vibração da pessoa quando ela está elevada e quando ela, realmente a sua moral ainda está baixa e vibrando negativamente.
Diga-me com quem andas que te direi quem és.
Exatamente.
Não, é o contrário. Diga-me quem és que te direi com quem andas.
Estamos quase no final, mas vamos deixar também uma pergunta aqui ao nosso amigo Turíbio, né? Turíbio, o Espiritismo pode ajudar as pessoas a progredirem e a se renovar moralmente? E diga também pra gente A prática da prece, do culto do Evangelho no lar, ajuda nesse progresso?
O Espiritismo, na sua essência, busca fundamentalmente a renovação do ser. Busca a construção de seres mais ligados às questões do amor, às questões do desenvolvimento integrado com a sociedade. O Hélio lembrava agora há pouco do holismo. O Espiritismo busca o encontro das pessoas com o todo, com Jesus, com Deus. A busca incessante do progresso, da renovação moral, o encontro dos ensinamentos do Mestre Jesus. E isso pode começar nos pequenos atos. E com pequenos atos à nossa vista, mas que são atos nobres. E um desses atos, que é um ato muito nobre, é o Evangelho no lar. É no culto do Evangelho do lar, onde nós começamos o nosso seio íntimo, no nosso íntimo da família, o progresso, a busca de conhecimentos renovados, a busca dos conhecimentos certos, a busca incessante daquilo que Deus nos dá através de Jesus. É no Evangelho do lar que nós trazemos para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa, os ensinamentos do Mestre, a busca constante dos ensinamentos do plano superior. Então, é no Evangelho do lar que nós começamos um processo de aprendizado de uma nova conduta, que nós iniciamos uma renovação, não só nossa, mas de todos aqueles que convivem conosco, o que faz com que essa renovação seja mais fortalecida, que nós possamos sempre estar juntos dentro dos princípios cristãos.
Só para complementar, a gente tem estudado a questão da moral e entendido que a moral é justamente um conjunto de hábitos elevados, né? Mas para nós entendermos quais são esses hábitos, nós temos que ter um padrão, nós temos que medir a nossa conduta com uma conduta padrão. E a conduta padrão trazida por Deus ao homem é justamente Jesus. Então ele é o ser de maior condição de nos ensinar esta conduta. Então nós vamos ver como o Espiritismo pode ajudar então as pessoas. O Espiritismo tem a grande faculdade de ensinar, explicar, desenvolver os ensinamentos de Jesus. E é por isso que ele pode ajudar a pessoa na sua renovação moral, porque ele facilita a compreensão dos evangelhos e toca a pessoa de tal forma no seu sentimento que faz com que toda a sua intelectualidade se volte, se dirija justamente para ter uma vontade ativa de força renovadora, em função deste padrão que é a vivência e a vida e os ensinamentos de Jesus.
Não se preocupem em ser igual a Jesus. Apenas comece. Nosso programa está chegando ao fim. Nós queremos agradecer de coração a presença do Adilson, nosso companheiro, ao Oswaldo, que nos deu a alegria de estar aqui conosco hoje também. Convidando vocês, ouvintes, para o próximo programa. Com relação ao culto do Evangelho no lar, a forma de se fazer, vocês podem encontrar nas livrarias espíritas, nas bancas de livros espíritas, nas casas espíritas. Normalmente, todos esses locais têm um folheto que dá toda a orientação de como realizar o Evangelho no lar. E para encerrar o nosso programa de hoje, nós queremos agradecer ao ouvinte a paciência de nos ter ouvido por esse tempo. E vamos levar ao ar, para o encerramento, uma mensagem de Chico Xavier, que está no CD Momentos de Paz. É do Espírito Sheila, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier. Título: Pão, Amor, Ouro e Amor.
Pão, ouro e amor. Aquele diz: isto é meu. Outro afirma: guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi ele quem promoveu a sustentação da semente, para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro, que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o Todo Misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.